Noite a todos. Para quem gosta de um friozinho, parece que viramos a estação efetivamente. Quantos de vocês preferem um tempo mais fresquinho do que 35 graus, hein? Além de mudar o tempo, durante essa semana eu tomei conhecimento de uma música que eu não conhecia, que se eu tivesse conhecido antes da pregação de domingo passado, eu certamente eu colocaria para ouvir. Bezerra da Silva escreveu um samba, cujo título é Viúva de Seis. Cabia perfeitamente, a única vez na vida que eu preguei naquela passagem foi domingo passado, e nos dias seguintes é que eu fui ouvir a música. Fica a dica. Está conosco hoje aqui também o Abdenago, que é o autor desse livro, Jesus Humano, Historicidade, Cotidiano e Mensagem. Excelente ferramenta. Quero desafiar vocês a comprar esse livro hoje, ele está lá na livraria, com um preço especial para você, ou seja, mais caro, porque o Abdenago precisa também viver. E suponho que ele vai estar lá atrás também, podendo autografar os livros para vocês. A questão da historicidade de Jesus é uma coisa que começou a ser questionada no meados do século XIX. Ele existiu de fato? Foi um personagem criado como ele era? E diante da insinuação de que ele não fosse um ser histórico, mas sim um ser de fé e religioso, se lançou a mão de todos os argumentos e estudos. E hoje nós temos estudos fantásticos que mostram que a coleção de material que mostra que Jesus existiu e que foi um ser histórico é extremamente maior do que grandes personagens reconhecidos na história com muito menos documento. Eu quero dizer o seguinte, Júlio César, se eu não me engano, tem no máximo 8 documentos que mostram a existência dele. No caso de Cristo, tem milhares. Então, a questão da sua historicidade só é questionada por quem acabou não lendo, não estudando, e ouviu alguma coisa e tirou conclusões. Mas ainda que a questão de historicidade possa ter sido resolvida, e esse livro é um livro que pode ajudá-lo nisso, existe uma questão que tem invadido e passado século atrás de século, questionando um aspecto de Jesus que é a sua divindade. Eu diria que é um consenso humano do ambiente descrente que Jesus foi um homem simples, somente um homem, ainda que nobre, sábio, devoto, com a moral elevada, bem intencionado, mas isso é tudo. Eu diria que na agenda satânica, tirar a ideia de que Jesus é Deus, um Deus perfeito, tirar a ideia de que ele veio para ser Salvador, também tira a ideia de que a Bíblia é a verdade e então nós teríamos que concluir o cristianismo é uma farsa. Quanto mais eu estudo a vida e a pessoa de Cristo, mais eu me admiro da beleza como a história foi construída, com tanta perfeição, com tanto detalhe, para nós sabermos exatamente que Ele é Deus, que Ele é o Salvador, e que as informações que as Escrituras nos dão são absolutamente confiáveis. Mas essa é uma verdade que, estimulada pelo diabo, ela é minada e solapada em todos os segmentos religiosos. Os mormons vão dizer que Jesus era como o espírito de Lúcifer, que foi encarnado num ser humano. Como milhões de outros mormons teriam passado por a mesma experiência. Os testemunhas de Jeová vão dizer que antes da encarnação, Jesus era então o arcanjo Miguel. E que ali estava um simples homem, e no que tange a ressurreição, isso aí foi somente em espírito. O Islã vai dizer que ele é um profeta de Alá. A ciência cristã vai dizer que ele é um homem que manifestou a ideia de Cristo. Bahá'ís diz que ele é uma das manifestações de Deus. O hinduísmo diz que ele é um guru. O budismo, que ele é um mestre iluminado. Os espíritos dizem que ele era um médium em comunicação com os espíritos dos mortos e que hoje nós podemos, inclusive, falar com ele. Historicamente, se recusa completamente o conceito da divindade de Cristo no ambiente não cristão. Vai aceitar que ele era notável, vai aceitar que ele era poderoso, influente, mas não que ele era Deus. Pode aceitar que ele teve ou terá um papel importante, mas ser Deus é outra coisa. Nos dias de Jesus, eles esperavam, de fato, um herói que viesse libertar aquela nação, subjugar o inimigo, e que Israel viesse a exercer um plano central e estratégico para o projeto de Deus para todas as nações. Mas naqueles dias, ainda que eles crescem nisso, afirmar que Jesus era Deus, desculpe-me, que o Messias, o Cristo, era Deus, era visto como uma blasfêmia. Vejam, o Senhor Jesus Cristo incansavelmente atacou a teologia, a influência e o pensamento daquela liderança judaica de Israel. Naquela semana, na última semana antes da crucificação, ou na semana da crucificação, ele entra aclamado como um rei. Ele purifica o templo. Ele começa a ensinar. Ele é questionado direto pelos seus adversários, a liderança judaica naquela ocasião. Entretanto, depois de uma sessão de perguntas para Jesus, tentando comprometê-lo, como nós lemos em Marcos 12:34, depois disso ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. 100 perguntas do público para ele. Então ele tem uma pergunta, na verdade um enigma para colocar para aquela liderança refletir. Veja, a nossa narrativa de Lucas, ela é sucinta, consequentemente eu vou tomar a liberdade de pegar pedaços de Mateus e de Marcos que abrem mais o que aconteceu. E vamos começar com essa leitura de Mateus que diz: então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam: é filho de Davi. Aparentemente, depois dessa conversa inicial registrada em Mateus e não em Lucas, temos o versículo 41 de Lucas 20: mas Jesus lhes perguntou: como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Ele levanta a questão de quem é o ancestral de Jesus, ou do Messias. E eles colocam que é Davi. Veja, a resposta, ela estava certa, ou parcialmente certa. A pergunta que ele vai fazer aqui não é uma pergunta que contrariava o conceito que eles tinham. O problema é que o conceito deles era limitado e incompleto. Vamos lembrar o ambiente em que isso está acontecendo? Marcos registra isso quando ele diz: mais tarde, enquanto ensinava o povo no templo, Jesus fez a seguinte pergunta. Era em público. Era no ambiente do templo. No mesmo lugar em que eles questionaram Jesus, Jesus agora os está questionando. Coloca um enigma diante deles. Inicialmente, a pergunta tem uma resposta simples: de quem ele é filho? Eles tinham fundamentos nas Escrituras para saber que o Messias seria filho de Davi. Por exemplo, no Salmo de número 89 diz: Tu disseste, fiz uma aliança com Davi, meu servo escolhido. A ele fiz esse juramento, estabelecerei seus descendentes como reis para sempre. Eles se sentarão em seu trono de geração em geração. Fiz um juramento a Davi e em minha santidade não minto. Sua dinastia continuará para sempre, seu reino permanecerá como o sol, será duradouro como a lua, minha fiel testemunha no céu. Eles sabiam pelo relato das Escrituras que essa era uma passagem que falava do Messias. Que ele teria um trono para sempre, mas quem seria o Messias? Da dinastia de Davi, filho de Davi. Amós, o profeta, diz: Naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados. Vejam, está falando de Davi ainda e da restauração que algum descendente dele trará. Então, quando Jesus aparece, essa perspectiva que o povo tinha de que o Messias era o filho de Davi, se manifesta na maneira como e quando o povo identifica que Jesus é o Messias. Como é que eles o tratam? Mateus 9, depois que Jesus saiu dali, dois cegos foram atrás dele gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Em Mateus 12, 23, admirada a mulher perguntou: Será que este homem é o filho de Davi? Em Mateus 15, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando ele entra naquela segunda-feira ali na cidade, e as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi. Todo o Antigo Testamento falava que o Messias seria filho de Davi. Aquele povo sabia que o Messias seria filho de Davi. Quando viram Jesus com todas as suas manifestações e ensino, eles reconheceram que ele era o Messias e o chamam o quê? Filho de Davi. E essa era uma verdade absolutamente comprovável. No templo existiam os registros que se facilmente chegaria à conclusão que tanto Maria quanto José eram descendentes de Davi. Ninguém questionou, contestou isso. Então, quando o Senhor Jesus pergunta de quem ele é filho, efetivamente ele não está questionando a ascendência do Messias. Ele tem alguma coisa mais, porque eles enxergavam em Jesus alguns traços do Messias, mas quando o Senhor Jesus acenava com a perspectiva de que ele era Deus, eles queriam lançar pedras nele. O Senhor não quer discutir aqui se o Cristo, o Messias, e no caso ele, é descendente de Davi. Ele quer fazê-los considerar e pensar que ele é mais do que isso. É que ele é Deus. Vejam, nossa passagem, lemos o texto. Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Foi Davi quem disse isso nos Salmos. Ele está se referindo aqui ao Salmo de número 110. Entenda isso. Aquela comunidade judaica entendia e sabia que o Salmo 110 era um salmo messiânico. Eles não tinham dúvida que o Salmo tratava do Messias, do Cristo que haveria de vir. Então o Senhor, depois de questionar de quem ele é filho, ele cita o Salmo 110, que eles sabiam muito bem tratar-se do Messias, para fazer um argumento com ele, trazendo uma nova lição. Olhando para esse texto somente como ele está aqui, veja o anterior, por favor. Olhando o slide anterior, menos um ainda. Veja, disso como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor. O texto pode ter algumas nuvens para nós em função de tradução, quando disse o Senhor ao meu Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para que o texto citado por Jesus tem três pessoas aqui. O Davi, o Senhor e o Senhor. Na língua hebraica, vou dar uma treinada em vocês em hebraico aqui hoje. Na língua hebraica, como está escrito aqui em cima. Epa. A primeira palavra ali é Davi. A que está com aquele fundo. Não vou usar dizer que cor que é essa aqui, mas vamos lá. Cor de papel de embrulho de antigamente. Os mais velhos entenderam aqui. Aquilo ali é o nome Davi em hebraico, está precedido de uma preposição que está dizendo isso aqui é de Davi Mitzmor, Le David Mitzmor, que significa Salmo de Davi, que vai ser mencionado pelo Senhor no versículo 42 de Lucas, quando ele diz, Davi afirma no livro dos Salmos. Ninguém tinha dúvida naquele tempo que esse Salmo era um Salmo escrito por Davi. Mas o que o Davi fala, disse o Senhor ao meu Senhor, aqui eu quero mostrar para vocês, que embora a gente encontre duas vezes a palavra Senhor aqui, são palavras diferentes. Você pode perceber no texto hebraico em cima, essas duas palavras em azul e em verde, independentemente de você conhecer hebraico, você pode perceber que as palavras são totalmente diferentes, não tem letra compartilhada entre um e outro. São duas palavras diferentes. Quando ele está dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, são duas palavras distintas. Como é que eu posso tornar isso claro para vocês? Em primeiro lugar, a primeira palavra traduzida por Senhor não é a palavra Senhor. É a palavra que normalmente é pronunciada por quem não é um judeu ou quem não é do ambiente acadêmico. Pode chamar de Jeová, Javé, Yavé, Yahuá. Duas vezes no culto hoje nós usamos essa palavra. Numa das canções cantamos, mencionamos Jeová. E numa outra canção nós cantamos Aleluia, Aleluia. É a terceira pessoa do masculino singular, plural do hebraico. Louvem. Yah. É Yahuá contraído. Só um pedacinho da palavra. Louvem Yahvé. É dessa maneira que Deus apresenta-se a Moisés em Êxodo capítulo 3 e diz, diz que Yahuá, eu sou, é o que significa a palavra, te enviou. Mas os judeus desenvolveram tal respeito por essa palavra que eles não pronunciavam essa palavra. Então quando chegava na palavra Yahuá, eles diziam o nome Hashem. Ou eles se transformavam, em vez de mencionar o Hashem com alguma outra sinalização, eles diziam Adon, Senhor. E o ambiente acadêmico evangélico acompanhou isso e faz com que essa palavra, hoje em dia, não tenha mais a tradução ou a transliteração simples, Jeová, Yahvé, Yahuá. É comum colocar Senhor, dependendo da Bíblia que você tem. Se a sua Bíblia, você pode conferir aí, tiver escrito Jeová, é porque você está velho. Porque não usam mais isso. É possível que na sua tradução, todas as letras do Senhor, quando traduz Yahuá, estejam em letras maiúsculas. Mas é possível que seja só Senhor. Disse o Senhor. Ele está se referindo àquele Deus que se apresentou a Moisés. Então, veja, Moisés está dizendo, Davi está dizendo, que o Senhor, Yahuá, falou ao meu Senhor. Eles sabiam que o meu Senhor era o Messias. Mas como é que Davi vai chamar o seu descendente de Senhor? Nos nossos dias, isso já é estranho. Se o seu pai chama você de Senhor, ele está sendo irônico. Mas no Oriente Médio Antigo, jamais um pai chamaria um filho de Senhor. Por que é que Davi fez isso? Em Marcos capítulo 12, versículo 36, falando dessa passagem, ali lemos, o próprio Davi, falando por meio do Espírito Santo, disse, o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no meu lugar de honra. Veja, o próprio Davi falando por meio do Espírito Santo. Foi Davi quem falou essa frase. E ele falou inspirado por Deus. Aquilo que ele colocou naquele salmo, disse o Senhor ao meu Senhor, ele falou inspirado por Deus. De que Deus está chamando o meu Senhor, o descendente de Davi, para estar numa posição tal, de soberania sobre todos. E para chegar nisso tem um processo. E esse Senhor é chamado por Davi como Senhor. Nessas declarações nós percebemos o seguinte, o Senhor Jesus reconhece que a autoria do Salmo é sim de Davi. Ele está legitimando aqui, foi Davi quem falou isso, além de estar escrito no próprio Salmo. Lembre-se, no mundo judaico, o que você tem no sobretítulo do Salmo, antes do versículo primeiro, que parece alguma coisa que foi dada para a gente, somente para a gente saber. Não, aquilo ali, dentro da língua hebraica, está dentro do Salmo. Faz parte do primeiro versículo. Por isso que quando a gente olhou a frase ali, o Salmo começava, Le Davi Mitzmor, já faz parte do texto. Era a autoria de Davi, reconhecida pelo Senhor Jesus Cristo. O Salmo também está dizendo que alguém vai ser colocado nessa posição de soberania sobre as nações, condição dada por Deus. Mas a pergunta que Davi, que o Senhor está fazendo para eles é, como é que pode Davi chamá-lo de Senhor? Veja, assim pois, Davi lhe chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Eles tinham material suficiente nas Escrituras para concluir que o Messias era filho de Davi. Eles têm a visão certa de que o Messias é filho de Davi. O Senhor Jesus não está aqui tentando esvaziar a concepção de que ele fosse filho de Davi. O propósito do Senhor Jesus era fazê-los pensar que o Messias, tal como prometido, era mais do que o filho de Davi. Era muito mais do que isso. E eles entenderam a pergunta. Se Davi o chama de Senhor, como é que ele pode ser filho de Davi? Mateus 22, 46, nós pegamos a reação daquelas pessoas. Ninguém conseguiu responder e depois disso não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. O Senhor estava abrindo um diálogo com aquela liderança judaica naquele momento para fazê-los pensar quem era o Messias, quem era o Cristo, quem era Ele. Que estava sendo reconhecido por todos como o filho de Davi que haveria de vir. O filho de Davi que viria salvar, afinal de contas eles gritaram, Hosana, significa salva-nos. Quem era ele? Quem era aquele homem? De fato, esse livro é uma boa oportunidade de você olhar para aspectos da humanidade de Jesus que estão muito claras dentro dos evangelhos. Você vê o Senhor Jesus ter fome, vê o Senhor cansado, vê o Senhor Jesus tendo sede, você vê o Senhor Jesus com emoções tais como alegria, como lamento, como amor, como ira, como compaixão, como admiração. O ser humano, Jesus, está ali. Mas não é só isso que está ali. Em João capítulo 1, lemos assim, no princípio aquele que é a palavra já existia. João escolhe o termo logos, palavra, para falar de Jesus. Ele está chamando aqui de palavra. Lá no princípio de todas as coisas, ele já estava lá. Ele diz, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele está falando aqui de antes da encarnação. Ela estava com Deus. Ela era Deus. A palavra se tornou ser humano como osso e habitou entre nós. Carne e osso. Aquele Logos que estava com Deus e também era Deus, Pai, Filho e Espírito, ele se fez carne e osso como nós. Ele habitou entre nós, ele estava entre aquele povo daqueles dias. O texto diz, ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória como a glória do Filho único do Pai. Ele precisava se tornar um ser humano como nós. Quando Deus se apresentou a Moisés e deu-lhe uma missão para libertar o povo do Egito, Deus deu-lhe a seguinte orientação, eu sou o que sou, diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês, eu sou, é aquele termo hebraico, Yahvé, Yahuá, foi ele que enviou. Agora, olhe para João capítulo 8. Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. O que que ele estava dizendo? Eu não sou somente um descendente de Moisés, desculpe-me, de Davi. Eu sou. Você fala, Fernando, você está forçando a barra? Não, olha o versículo seguinte. Então apanharam pedras para atirarem Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Eles entenderam o que Jesus disse. Naquele momento Jesus reivindicou a sua divindade. E eles entendiam que aquilo era uma blasfêmia. E quiseram apedrejá-lo. Jesus tinha consciência de que ainda que ele fosse descendente de Davi, ele sabia quem ele era. Ele era Deus encarnado num dos descendentes de Davi. Quando Tomé questionou na primeira aparição que Jesus fez aos discípulos, Tomé não estava presente, e ele ouve os testemunhos, os relatos de que Jesus ressuscitou, e ele diz, só se eu colocar a mão lá, ver os ferimentos dele, quando o Senhor aparece a segunda vez, registrado em João 20, diz, e logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-a no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente, respondeu-lhes Tomé, Senhor meu e Deus meu. A percepção dele naquele momento era de que não se tratava simplesmente de um homem, mesmo que fosse descendente de Davi. Ele era Deus que foi feito homem. Paulo vai nos trazer uma explicação sobre isso quando ele escreve em Filipenses capítulo 2, em que diz: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que se devesse se apegar. Talvez algumas traduções mais antigas aí você vai encontrar: não usou de usurpação de ser igual a Deus. Essa tradução péssima. Ele sempre foi Deus. E se naquele momento ele assumisse de alguma maneira a sua divindade, não seria jamais usurpação. Era legítimo. O verbo grego aqui é: ele não julgou como coisa que não pudesse abrir mão. Ou apegar-se, como está na nossa tradução aqui. O que significa quando ele veio para viver entre nós? Ele abriu mão, lógico que não da sua divindade, porque ela é inerente a ele. Mas ele abriu mão de, em vários aspectos, usar dos seus próprios recursos divinos. Ele poderia facilmente destruir seus inimigos. Não fez. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Ele não fez. Ele sabia qual era o papel dele. Ele abriu mão dos seus recursos divinos de tal maneira que, para fazer um milagre, ele orava para Deus e pedia que Deus agisse. Os milagres eram ações de Deus através dele. Veja, o versículo 7 diz: em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, ali estava alguém, Deus encarnado, Deus e homem, um perfeito homem, um perfeito Deus. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz: pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Ele não era somente um descendente de Davi, ele não é somente um bom cara, um bom mestre, alguém bem intencionado. É o próprio Deus que vem em forma humana. Então, quando você vê Paulo escrevendo sobre ele, diz, falando de Jesus: ele é o grande Deus. Pedro vai chamar de Deus e Salvador. A carta aos Hebreus vai falar: seu trono é para todo sempre. E entenda, ao longo da vida de Jesus, nomes que foram empregados para Deus foram empregados para Jesus. Jeová, pastor, juiz, santo, primeiro e último, luz, Senhor do salvo, Salvador, eu sou, Deus poderoso, Senhor dos senhores, Alfa e Ômega, Senhor da glória, Redentor. Não somente os títulos. Na história dos evangelhos nós vamos perceber que ele tinha atributos de Deus. Existem os atributos de Deus que são comunicáveis e os atributos de Deus que são incomunicáveis. Os atributos comunicáveis é que ele pode fazer-nos também parte com aquele atributo. Temos de alguma maneira uma expressão do seu atributo. Esses são os comunicáveis. Mas existem atributos que são incomunicáveis, só Deus tem. Sua eternidade, sua onipresença, sua onisciência, sua onipotência, sua imutabilidade, sua soberania. Ao longo dos evangelhos nós percebemos essas características de Jesus. Não era só um descendente, um filho de Davi. Era mais do que isso. Quando lemos as Escrituras, a descrição da sua obra, a criação, a providência, o dar vida, o dar perdão, a sua palavra ser eterna. Entenda uma coisa. Ele é muito mais do que um homem, do que um bom mestre, do que alguém bem intencionado. Ele é muito mais até do que um descendente de Davi. É verdade, tudo isso é verdade. Mas era o próprio Deus que veio em forma humana. Ao longo da sua vida, ele manifestou uma vida sem pecado. Sua palavra não tinha igual em termos de sabedoria. Seu poder era sobre a enfermidade, sobre os espíritos maus, sobre a natureza. Sua capacidade de influenciar milhares de pessoas. A sua manifestação de amor. A maneira como ele exalava a presença de Deus. E ainda que tantos daquele povo tenham reconhecido como Tomé, aquela liderança judaica falhou em reconhecê-lo. Por quê? Por que que Jesus colocou esse enigma aqui de quem ele é filho? Quero considerar com vocês duas possibilidades. A primeira delas não nos afeta, além de nos dar um certo prazer em entender como é que Deus trabalha. O Senhor Jesus sabia que no dia seguinte ele seria preso. Ele sabia que na sexta-feira ele seria morto. E ele está jogando algumas peças. Está fazendo uma pergunta que acirra os ânimos daqueles que haverão de prendê-lo, de torturá-lo e de matá-lo. Então eu vejo essa pergunta como mais uma pergunta que provocava aqueles que haveriam de fazer o que queriam fazer, mas cumprindo o plano de Deus sem que eles mesmos soubessem. Mas eu diria que há uma segunda razão porque o Senhor Jesus colocou esse enigma para eles. Não era simplesmente uma provocação, mas era uma oportunidade. Para isso eu quero lançar da mão da passagem que nós vimos no início do livro de Lucas, capítulo 2, versículo 34, que diz: Simeão que os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, Jesus tinha 30 dias, eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Jesus nunca esperou, Deus nunca esperou que o nome de Jesus despertasse unanimidade, nem tampouco consenso. Esse nome, como ele diz aqui, é um nome que traz contradição. Alguns crerão e serão levantados, mas outros serão arruinados. A abordagem do Senhor Jesus, que levanta essa questão com eles, era uma abordagem misericordiosa e compassiva, que visava dar a eles a oportunidade, de acordo com o Salmo 110, que eles conheciam muito bem tratar do filho de Davi, o Messias, que eles abrissem os olhos para ver que o Messias era mais do que o filho de Davi. Era o próprio Deus que vinha em forma humana para salvar. Mas eles falharam. MacDowell, em seu livro Mais que um Carpinteiro, ele considera quatro possíveis percepções sobre quem é Jesus. A primeira delas que ele considera é que nós podemos considerar Jesus como um grande homem. Entretanto, quando você olha para algumas declarações de Jesus, como é que você pode chamar de grande homem alguém que diz que é Deus? Como é que você pode considerar um grande homem alguém que diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue? Como? Que grande homem é esse? E aí ele vai considerar, não dá para considerar grande homem certas coisas. A gente tem que considerar a possibilidade de ele ser louco. De ele acreditar que ele era alguma coisa que ele não era. Mas o fato é que ao longo da sua vida, ele mostrou com clareza através das suas obras. Ele não é que ele achava que é, ele manifestou seu poder sobre a natureza, sobre enfermidades, sobre demônios. Ele curou pessoas. Não era um louco que acreditava ser quem ele não era. Então, se ele risca a ideia de que ele é louco, quem seria ele? Um embusteiro? Um enganador? Um farsante que sabia que não era Deus, mas que se faz passar por isso? Aquela sociedade não achava uma culpa em Jesus. A olhar para os relatos, você não vai achar culpa em Jesus. A realidade daqueles que creem em Cristo genuinamente é que tem uma vida de caráter transformada. Ele não era um embusteiro. Então nós temos que rever o que, que ele quer dizer quando ele diz antes de Abraão, eu sou. A alternativa é que ele é Deus. Não é um simples, ainda que seja um grande homem, não é um louco, nem tampouco é um farsante. E a compreensão de que Jesus é Deus, com todo o material e história que descreve quem é Ele, o que, que nós fazemos com isso? Aquela liderança judaica, de uma forma não unânime, mas bastante abrangente, crucificam. Mas um Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Quem é Jesus? Um grande homem? Bobagem. Um louco? Bobagem. Um farsante? Bobagem. Das páginas das Escrituras, nós nos deparamos com o próprio Deus em forma humana, tendo aberto mão de usar de tantos dos seus recursos para ir para aquela cruz e morrer e pagar pelos pecados de cada um de nós. O que, que você está fazendo com ele? Se ainda não fez, está na hora de você curvar seus joelhos diante dele e declarar como Tomé, Senhor meu, Deus meu. Vamos orar. Pai Celestial, queremos te bendizer pelo argumento, pela questão que o Senhor Jesus levanta com aquelas pessoas para fazê-las despertar, para fazer-nos despertar com a consciência de quem efetivamente é o teu filho Jesus. Perfeito Deus, que vem também como um perfeito homem para assumir nossas culpas e morrer naquela cruz por nós. Que cada um aqui entenda a seriedade, se posicionando e reconhecendo a autoridade, a divindade, a soberania do Senhor Jesus. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.